As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Entretanto, foram detectadas mais 339 infecções no Médio Tejo, num registro de veras preocupante e que não mostra qualquer abrandamento. Até esta altura, desde a chegada da pandemia à região, nota para 9.618 contágios, 3.747 ativos. Quanto aos casos mais recentes, houve 100 em Orém, 74 em Tomar, 70 em Torres Novas, 26 no Entroncamento, 16 em Ferreira do Zêzere, 14 em Abrantes e Mação, 13 em Alcanena, 7 em Vila Nova da Barquinha, 4 no Sardual e 1 em Constância. Nota ainda para mais 19 altas, todas elas no concelho de Ourém. Até agora já foram dadas como recuperadas 5.440 pessoas, a lamentar 181 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 990, seguindo-se Tomar com 880 e Torres Novas com 734. Em os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 2.381 infecções, 1.304 recuperações e 37 óbitos. Tomar 1.724 casos com 895 recuperados e 21 óbitos. Torres Novas 1.597 casos, 837 recuperados e 26 mortes. Abrantes 1.049 infectados, 740 estão curados e há a lamentar 41 mortes. Entroncamento com 883 infecções, 656 recuperados e 12 mortes. Alcanena 706 casos, 426 recuperados e 20 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere com 446 casos, 186 dos quais já recuperados e a lamentar 4 vítimas. Mação com 380 infecções, 142 recuperados e 8 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 198 casos, 97 dos quais dados como curados e a lamentar 4 mortes. Constância, 128 infecções, 89 das quais recuperadas e a lamentar 5 mortes. Finalmente, Sardual, 126 casos, 80 recuperados e 3 óbitos. São registros verdadeiramente dramáticos. Durante as últimas 24 horas morreram mais 4 pessoas no concelho de Santarém que estavam infectadas com Covid-19, sendo que se recuarmos 2 dias, então esta trágica contabilidade chega às 9 vítimas. O território escalabitano já perdeu 74 pessoas nesta batalha, num total de 181 óbitos na Lesíria do Tejo. Ainda tendo em consideração o recente boletim pandémico da região, foram detectadas mais 295 infecções, num total de 8.264. Há 2.276 casos positivos. Registro ainda para a recuperação de 60 pessoas, agora numa globalidade de 5.807.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do decretado pelo Governo no cenário de encerramento de estabelecimentos de ensino, estão definidas 2 escolas de acolhimento no concelho de Tomar, precisamente a EB23 do Nuno Álvares Pereira, do agrupamento Nuno de Santa Maria, e a EB1 Templários, do agrupamento Templários. O contacto deve ser feito com a direção dos agrupamentos ou através do diretor-professor titular de turma. Está ainda a ser avaliada a possibilidade de existir também solução para crianças mais pequenas no âmbito de creches e amas. Estão em causa filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que se preste assistência aos mesmos na sequência então prevista em decreto-lei. Estão em causa profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo bombeiros voluntários e forças armadas, trabalhadores dos serviços públicos essenciais, trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam respostas de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica, ainda trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços essenciais. Entretanto, tal como aconteceu entre os meses de março e setembro, o município de Tomar está a articular com os agrupamentos escolares e com o apoio de algumas juntas de freguesia o fornecimento de refeições escolares aos alunos subsidiados, precisamente escalões A e B. São cerca de 1000 alunos que poderão beneficiar desta ajuda no concelho. Os agrupamentos estão já a contactar os encarregados de educação destes alunos para identificar quem pretende receber este apoio, que na globalidade do espaço rural será entregue ao domicílio. Ainda assim, se alguma falha existir, os encarregados de educação poderão contactar o diretor professor titular de turma ou a direção do agrupamento escolar, porque esta é uma enorme operação logística que envolve, desde logo, muitos quilómetros diários e vários recursos humanos. Prevê-se começar a distribuição no próximo dia 27 de janeiro.
Rádio Air, informação.
Três infecções confirmadas num total de 390 testes rápidos realizados a alunos, professores e assistentes operacionais. Foi este o resultado obtido na Escola Santa Maria do Olival de Tomar no decurso de dois dias em que se efetuaram testes de despistagem Covid-19 a parte da comunidade educativa, sendo que os positivos dizem respeito a três alunos cujas turmas foram, entretanto, enviadas para isolamento profilático. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confirmou estes indicadores em declarações à ETS.
Nos dois dias foram realizados cerca de 400 testes, alunos, professores e funcionários, e apenas resultaram como positivos três testes, e foi no primeiro dia a alunos. Portanto, tivemos três casos positivos em alunos. Como imaginamos, e olhando à nossa volta, ficamos um bocadinho apreensivos, e eu estava de facto apreensiva. Portanto, fiquei muito satisfeita com estes resultados, sim.
Senhora professora, e qual é que foi aqui o procedimento relativamente depois a estes alunos?
Sim, os três alunos que após o resultado, como sabe, é rápido, a enfermeira-chefe contactou-me e nós colocámos alunos na sala de isolamento, contactámos as famílias e eles foram para casa e as turmas também ficaram em isolamento profilático e foram enviadas essas informações também das turmas em isolamento profilático para a delegada de saúde. Portanto, os alunos neste momento estão em casa, como estavam os outros já há uns tempos, mas as três turmas foram para casa e estão sob o regime de isolamento profilático.
Apesar de as aulas terem sido interrompidas, o agrupamento Nuno de Santa Maria continua ativo, neste caso com a realização de avaliações de final do primeiro semestre, que serão dadas a conhecer aos alunos no próximo 28 de janeiro, conforme nos confirmou Celeste Sousa.
Nós estamos organizados por dois semestres e, portanto, na próxima semana era uma interrupção letiva já prevista no nosso calendário e assim será, claro, com tudo o que tínhamos planeado. Os professores estão já a lançar as suas notas de avaliação final do semestre. Na próxima semana haverá as reuniões de avaliação online, mas está tudo preparado para que isso corra muito bem também. Todo o sistema está organizado nesse sentido e, entretanto, serão realizadas reuniões com os encarregados de educação e com os diretores de turma para comunicação dos resultados dos seus alunos, alguns balanços a fazer na globalidade, sendo que no final das avaliações, no dia 28, todos os alunos poderão ir no âmbito dos seus códigos, e todos têm isso, consultar as suas avaliações de final de primeiro semestre. A par disso, como já tinha referido, os diretores de turma terão uma reunião com os pais para analisarem outros aspectos, não aqueles específicos das notas, que esses são do foro de cada um, mas outros aspectos importantes para nós projetarmos e planearmos o trabalho do segundo semestre.
A capacidade de internamento do Hospital de Abrantes para doentes Covid, no que a cuidados intensivos diz respeito, está a chegar à linha vermelha. Em declarações à RTP, Carlos Andrade Costa, presidente da administração do CHMT, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, precisamente, deixou claro que há 18 camas naquele serviço, 13 das quais já ocupadas, sendo que esta doença ainda obriga ao internamento de outras 130 pessoas, na esmagadora maioria residentes no Médio Tejo. Carlos Andrade Costa confirmou que já houve a necessidade de abrir o internamento pediátrico, pois também há crianças que precisam desse acompanhamento médico.
Aquilo que temos é uma pressão, como qualquer outro hospital, uma pressão cada vez maior de doentes da nossa própria área de residência. Portanto, neste momento, não estamos a conseguir corresponder aos pedidos de ajuda de outros hospitais, porque o nosso próprio centro hospitalar está ele com bastante subcarga de doentes infectados. Tínhamos 130 doentes internados em enfermaria e 15 doentes internados em cuidados intensivos. Nós, neste momento, temos uma capacidade de cuidados intensivos até 18 camas, mantendo, obviamente, capacidade de cuidados intensivos para doentes não Covid, porque essa terá sempre que se manter. Mas, para doentes Covid, temos uma capacidade de cuidados intensivos até às 18 camas. Permanece um internamento em cuidados intensivos, que já está há cerca de duas semanas, abaixo dos 20 anos. Pessoas internadas abaixo dos 40 anos em cuidados intensivos, e até temos, coisa que também nunca tínhamos tido, internamento pediátrico. Portanto, a necessidade de abrir camas em pediatria para crianças infectadas com Covid.
A determinação é da Conferência Episcopal Portuguesa. Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação. Nesse sentido, reforçam comunicado daquela entidade, ficam suspensas as celebrações públicas, eucaristias, a partir já deste sábado, assim como serão interrompidas as catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto até novas orientações. O padre Rui Terezo, vigário de Tomar, sem declarações à Hertz, reforçou que a palavra de ordem é ficar em casa.
A palavra de ordem é estar em casa, ficar em casa, mas sim, sem dúvida nenhuma. Estamos a atingir números, eu ao menos nunca pensei que íamos atingir números desta exorbitância, este número de mortes também, faz-nos pensar e refletir. Acima de tudo, significa que o Papa Francisco nos diz e aconselha que cuidar de nós significa cuidar dos outros. Prevenir-nos significa também prevenir os outros. Isto não tem a ver com a Igreja, tem a ver em particular, em primeiro lugar, com cada um de nós. E depois, sim, a Igreja também, diante desta situação e isso, que, claro que a Igreja não faz de ânimo leve, já tínhamos feito a suspensão dos casamentos, dos batizados, aquilo que podia provocar aglomerados, das Eucaristias, claro, quem assiste em casa não é a mesma coisa que participa na própria Eucaristia. E por isso são coisas que têm que ser bem pensadas e refletidas, como já aconteceu quando foi no início desta pandemia.
Entretanto, está definido o calendário de Eucaristias na paróquia de Tomar, com registro para a transmissão por diversas plataformas. O padre Rui Terezo explicou o que está em causa.
As comunidades paroquiais de Tomar adaptou-se, como já tinha acontecido a primeira vez, e por isso, de terça à sexta-feira, haverá Eucaristia às 17 horas, será transmitido pelos meios digitais da paróquia e também através da rádio, e portanto será essa proximidade que queremos manter. Depois, ao sábado, às 17 horas, não haverá Eucaristia, mas haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, que vai ser transmitido também pelos meios digitais da paróquia, de forma especial pelo Facebook e YouTube. Basta pôr Paróquias Tomar, Facebook e YouTube, podem acompanhar as Eucaristias durante a semana também. E ao domingo teremos também às 10h30 a transmissão através da rádio e também dos meios digitais da paróquia, como já acontecia anteriormente. Por isso esta disponibilidade também nós fazemos.
A Segurança Social quer concentrar em Santarém e noutro concelho do distrito ainda a definir todos os processos de verificação de incapacidade permanente. O assunto mereceu já uma reação dos deputados do PSD, eleitos para a Assembleia da República, que questionaram a Ministra da Segurança Social sobre os objetivos desta medida. Um desses deputados, Duarte Marques, em declarações à Hertz, explicou que a situação vai resultar em dificuldades acrescidas aos utentes.
No fundo, até aqui, as pessoas que queriam pedir a verificação da sua incapacidade permanente tinham 14 concelhos no distrito de Santarém onde o poderiam fazer. Ou seja, havia uma deslocalização dos médicos que iam recorrentemente aos vários concelhos fazer estas consultas. A partir de agora, toda a gente que o quiser fazer, e são as pessoas mais fragilizadas, com menos capacidade à partida de locomoção, etc., tem que ir a Santarém. E é um segundo concelho que eu penso que ainda não está definido. Isto não faz sentido nenhum, sobretudo num tempo e com um governo que tanto tem falado da coesão territorial, de repovoar o interior. Isto é um contrassenso. Eu gostava de saber onde é que isto está no programa da coesão territorial. onde é que está justificada esta decisão? Porque agora as pessoas passam a ter que ir a Santarém, bem sei que é uma vez na vida, bem sei que tem o transporte pago, mas não faz sentido desta forma e nesta fase, sem pelo menos também ter estudos concretos sobre a redução dos tempos de espera que se vai ter. E é por isso que o PSD questionou a Ministra da Segurança Social sobre esta matéria. É uma política completamente contrária àquilo que o Governo tem feito e, sobretudo, que à partida em nada vai beneficiar os cidadãos. Não faz sentido concentrar tudo em Santarém, mais uma vez, numa matéria que é de tanta sensibilidade e que faz falta a tanta gente. Tentando perceber o outro lado da situação, é óbvio que o objetivo que parece presidir a isto é reduzir o tempo de espera das pessoas por uma consulta. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto. Porque, por um lado, isto pode limitar o acesso às pessoas em matéria de consulta e depois de receberem a prestação social, mas também, por outro lado, pode, de facto, reduzir o tempo de espera que as pessoas aguardam por uma decisão porque têm uma consulta mais cheia. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto, porque à partida o que vai acontecer é que vai haver maior dificuldade, é mais um entrave. E, sobretudo, resta saber é se essa potência, a redução de tempo a existir, compensa o esforço que as pessoas vão ter que fazer, muitas delas de freguesias, sem transportes públicos. As pessoas não se podem esquecer que o Distrito de Santarém não é Lisboa ou Porto, é que há uma rede de transportes públicos. Muita gente não tem essa possibilidade. E tem, quando estamos a falar de uma da faixa mais favorecida da sociedade, que são as pessoas com menos capacidade de locomoção, as pessoas precisamente pedem uma redução da sua capacidade para deixarem de trabalhar, porque não podem, e para terem um apoio social. Ou seja, se por um lado se pode perceber que há aqui um racional de concentração de serviços, ele é completamente contrário à narrativa do Governo, que é de descentralizar, de levar os serviços mais próximos das pessoas.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Esta novidade de estarmos preparados para não fazer nada do que tínhamos previsto obriga-nos a um jogo de cintura que nos conduz à mundanidade e nos desvia para o entretenimento. É por isso que o que se vai lendo e ouvindo e vendo sobre eleições presidenciais, aqui na América, Covid ou crise financeira, se insere nesta volatilidade como se todos soubessem o que se devia fazer, mas ninguém diz como. Porque o devia cabe sempre aos outros. E o como sobra para nós. Fica-se, por isso, com a sensação de que nos estão a dar música. Como poderá ser, também este, o caso. O sistema de notação musical, dó, ré, mi, fá, etc., foi criado por um monge beneditino francês, Guido de Arezzo, no século XI, a partir de um hino em latim em louvor São João Batista, usando a primeira sílaba de cada verso para dar um nome à respectiva nota musical. Ut quanto laches resonare fibris, mira gestorum, fa molituorum, sol poluti, labireatum, e si, que vem das iniciais do último verso de São João, na altura chamava-se Sante Ioannes. A tradução do hino seria: para que os teus servos possam, das entranhas, ressoar como flautas os teus feitos admiráveis, absolve o pecado dos teus lábios impuros, ó São João. Bom, e foi esta notação que ficou pelos séculos fora, sendo que a primeira, o ut, passou a dó no século XVII. Esta invenção, que teria funções de facilitar a aprendizagem da música, foi brilhantemente recriada no filme Música no Coração, quando a quase freira Maria ensina os filhos do capitão von Trapp a cantar pelas ruas de Salzburgo numa coreografia extraordinária, atribuindo a cada nota um significado. Ora, foi nesta mesma Áustria que foi conselheiro cultural na Embaixada Portuguesa, depois do 25 de Abril e antes do fim do Apartheid na África do Sul, o maestro Vitorino de Almeida. A nossa embaixada promoveu uma recepção onde estava presente o embaixador sul-africano e o nosso maestro é forçado a animar culturalmente a recepção tocando uma peça musical ao piano. Na altura, havia um boicote mundial generalizado à África do Sul com vista a pressionar o fim do Apartheid, a lei que dividia as pessoas em brancas e não brancas. Mas ao conselheiro cultural não restava alternativa senão obedecer. Vai daí, senta-se ao piano, começa a tocar e a peça soa esquisita, como se faltassem notas. Claro que ninguém se manifestou oralmente, mas as caras enrugavam-se, estranhando. Quando Vitorino de Almeida terminou, levanta-se, dirige-se à plateia e diz: peço desculpa a todos pela forma como interpretei esta peça musical, mas para não ofender o senhor embaixador da África do Sul, não toquei nas teclas pretas.
Rádio F, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.